Já agora. Imprimi, mas não sendo a coloquei. Ah, está aqui, está aqui. Está, está aqui. Obrigado. Portanto, este nosso pedido tem a ver, como todos sabem, da situação que ocorreu relativamente ao Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, casado com a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, cuja ordem é tutelada precisamente pelo Ministério da Saúde. Nesse sentido, consideramos que poderá haver realmente uma situação de conflito de interesses, atendendo à ligação entre um e outro, uma vez que no Código de 6 de Conduta do Governo considera-se que existe conflito de interesses quando os membros do Governo se encontram em situação em virtude da qual se possa, com razoabilidade, duvidar seriamente a imparcialidade da sua conduta ou decisão. Deixemos o artigo 69, 63 do Código de Procedimento Administrativo. Atendendo que são cônjuges, podemos sempre considerar que qualquer decisão que envolva, neste caso, a atividade da sua esposa, não se pode considerar que seja uma decisão imparcial, apesar de poder delegar realmente no Secretário de Estado uma decisão sobre isso, mas a influência continua a existir e consideramos que é um caso que deve ser realmente avaliado aqui pela Comissão e decidir em conformidade se de facto é possível ou não, ou se ela deverá, de facto, presumo que seria ela, obviamente, a deixar essa atividade e não o Ministro, obviamente, a abandonar o cargo de Ministro. É nesse sentido que propomos o parecer. Ah, sim. Não me parece.
Muito bem. Quem é que se quer pronunciar sobre isto? Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que a Comissão não tem competência para se pronunciar sobre uma matéria que respeita ao Código de Conduta dos membros do Governo e acho que ainda menos para se pronunciar sobre a Ordem dos Nutricionistas e a eventual continuidade da sua bastonária, como parece estar em sítio na intervenção final do Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Portanto, eu acho que...
Não, não é de ser, obviamente, para ela deixar não, certo, de ser. Isso, a situação é se é passível ou não.
Ponto, e aí já, até já entrei mais em substância do que pretendia. O ponto inicial era só a primeira observação. A Comissão, efetivamente, analisa os registros de interesse uma vez preenchidos, o prazo para o Sr. Ministro da Saúde remeter o registro de interesse ainda está a decorrer, portanto, quando isso chegar nessa devida altura, a Comissão avaliará, mas a sua função é só essa, e depois se há alguma coisa a detectar, comunica para correção e ou remete a quem de direito, que não somos nós. A nossa competência é estrita para deputados a esta Assembleia da República.
Sra. Deputada Mila Cerqueira.
Obrigada. Também não querendo entrar na substância, porque essa daria uma discussão muito mais longa, nós aqui temos de ter critérios de legalidade e, de facto, como disse muito bem o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que na parte formal nós não podemos deixar de concordar, considero que esta Comissão não é competente para a matéria, independentemente de outras questões que possam ter que ser resolvidas, mas neste caso, estrito requerimento, parece-me que não está na nossa alçada e na esfera de competência desta Comissão.
Sr. Deputado Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. No fundo é para subscrever aquilo que foi dito, uma vez que estamos adstritos àquilo que são as competências da Comissão e, portanto, não podemos ir além delas e, neste caso, é o caso.
Quer alguma coisa?
Não, portanto, nós mantemos à mesma o pedido. É.
Bom, nesse caso, enfim, eu também para não deixar de manifestar, também considero que de facto é uma situação de incompetência, pese embora o disposto na alínea A do artigo 3º, número 7 do regulamento, que é aliás o que é invocado, não alínea A, o número 7 todo, mas de facto entendo que aqui o que está em causa é as obrigações declarativas, e aqui não é um problema de obrigação declarativa, quando vier o registro de interesse assim se verá, e portanto, não sei, ponho à votação, imagino eu, ponho à votação, no sentido de, não sei se é preciso fazer parecer, falta esse aspecto procedimental, faz-se parecer a dizer isso mesmo, põe-se em súmula que consideramos incompetente, para fazer um parecer que diga numa linha aquilo que é a orientação dominante, ainda que eventualmente não unânime, eu diria que bastaria pôr isto na súmula da reunião, mas pergunto se preferem que se distribua como parecer para o efeito.
Obrigada. Eu acho que há aqui uma questão prévia até à questão do parecer, que é, isto tem que ser votado, é no plenário da comissão, nós estamos em mesa de coordenadores e que permita, e perdoa-me, porque também eu sei que estou aqui há pouco tempo, mas dá-me a sensação que estamos a transformar estas reuniões de coordenação em autênticas reuniões da comissão, e não deveria ser este espírito. Ademais, nós estamos a votar apenas um requerimento, e nós concordamos, se concordamos que não temos competência, não devemos ter, mas o que isto tem que ser tudo votado e apreciado é em sede plenária da comissão. Eu, desde que aqui cheguei, perdoa-me, permita-me a franqueza, parece que não há reuniões de comissão efetivamente, e que as reuniões de comissão... Mas, oh, Sr. Presidente, naquele que é o meu entendimento até do tempo de atividade parlamentar que tenho, parece-me que estamos a transformar as reuniões de coordenação em autênticas reuniões de comissão. E isso parece-me também que acaba por ser uma espécie de subversão daquilo que é as nossas competências. Eu julgo que isto deveria passar para a comissão e ser aí votado sem parecer.
Tenho a opor, aliás, provavelmente mais... a solução mais confortável para mim própria. Contudo, eu até digo mais, eu até acho que a análise da competência da Comissão poderia ser competência apenas da Presidente, mas é por isso que trago como um sucedâneo mais democrático da minha decisão individual, porque resulta das regras gerais dos órgãos colegiais do Código de Procedimento Administrativo que a assunção da própria competência é a competência do Presidente, e depois, se alguém discordar, então recorre da decisão do Presidente para o plenário do órgão. Como eu entendi não fazer isso, encontrei aqui uma média via, que é da mesa de coordenadores. Eu decidirei de uma próxima vez se decido sozinho ou se levo à comissão. Neste caso, a minha sugestão é que, pergunto, senhora deputada, isto é um requerimento à mesa para levar isto à comissão? Muito bem, então pomos já daqui a 20 minutos na reunião da comissão e discutir-se-á novamente lá. Como digo, se for este o entendimento, passarei provavelmente a adotar a posição de decidir eu própria e depois recorre quem não estiver satisfeito. Muito bem, e então, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, para os outros assuntos, faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, como sabem, foi pedido um parecer relativo à hospitalidade oferecida ao deputado Miguel Matos, pelo próprio, sobre uma viagem a um evento organizado por um think tank, penso eu, alemão, em que a pergunta dele é, aparentemente, vão-lhe dar 300 euros para ajudas de custo, fora... Penso eu, hospitalidade, ou seja, não sei se a deslocação, não sei se o próprio alojamento no local está incluído ou não, que aí não é muito explícito. O que diz o regimento, concretamente, e no artigo 11 da hospitalidade, deixa bem claro que quando é uma questão individual, como deputado, que é este o caso, e quando também não é, ainda por cima, uma atividade direta do Parlamento Alemão, ou até mesmo organizada, penso eu, por nenhum partido alemão, é organizada realmente por um think tank alemão, penso eu, da sociedade ou com ligação a partidos, mas não algo concretamente público, cai dentro dos 150 euros que são considerados como ofertas a deputados. A questão que eu levanto aqui é o seguinte: a partir do momento em que é feito um parecer por esta comissão, significa que será teoricamente vinculativo. Ou seja, todas as viagens que aconteçam, e não sei se consideramos o próprio alojamento, a deslocação, caso seja paga, ou, neste caso, as tais ajudas de custo, que até foge um bocadinho ao normal, penso que o normal será mais, penso eu, viagem e alojamento, ajudas de custo talvez não seja tão habitual, cairão sobre a regra dos 150 euros, o que poderá limitar bastante, no futuro, a própria deslocação de outros deputados nestas circunstâncias, em situações semelhantes. Pronto. Nesse sentido, ainda não quis avançar realmente com o parecer, porque queria a vossa opinião, pronto, aqui da mesa e coordenadores, sobre este assunto, ou se têm alguma ideia mais concreta sobre esta situação, em específico, que eu acabei, digamos, aqui de relatar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que a dúvida é muito pertinente, porque acho que a razão pela qual o Sr. Deputado pediu o parecer é precisamente esta, ou seja, em circunstâncias como esta, em que um deputado é convidado para ser orador num evento e em que a organização que prepara o evento, neste caso o Think Tank, portanto, suporta os custos da deslocação para participar como orador. A dúvida é saber se de facto, e é esse, acho que o ponto principal do parecer, se ele fica limitado ao valor referido dos tais 150 euros, por ser uma hospitalidade, ou se na verdade é cobrir custos de uma deslocação em que participa, não como mero participante, mas enquanto orador, e portanto saber se ele se enquadra aí ou eventualmente, enfim, não está tabelado por esse limite. Portanto, eu diria que esse é mesmo o ponto-chave do parecer, porque de qualquer forma, se encarasse a questão de outra perspectiva, que é saber depois, então, muito bem, assumimos que não é uma hospitalidade, ele vai a um evento e, portanto, em contrapartida, são suportados os custos de educação ao evento. Se isto podia ser encarado ou não como uma espécie de remuneração, que o não é, mas mesmo se o sendo, isso também tem enquadramento, porque é aquelas atividades pontuais de participação em conferências que o regime também o admite. Mas, no fundo, eu acho que a questão é mesmo essa. Ou seja, há aqueles casos de hospitalidade que consistem potencialmente em convite para ir a um congresso enquanto participante e, portanto, estar associado não à participação enquanto membro dos trabalhos, mas enquanto mero espectador, e isso eventualmente é uma hospitalidade, de casos destes que estão ali na fronteira, e daí a dúvida que eu acho que o deputado tinha, sobre o qual não há, de facto, jurisprudência da Comissão. Portanto, não é, é um quadro fronteira e, de facto, é bom podermos trocar impressões antes. Claro. Uma coisa é muito bem venha aqui, não quero anatomizar nenhuma área em especial, mas ia dizer, este congresso de farmácia em Bali, que decorre durante esta semana, e portanto a hospitalidade para os participantes que vão ouvir falar sobre os novos dispositivos, os novos aparelhos de corretores dos dentes durante uma semana. Esse já me custava um bocadinho, porque me parece ser entidade com interesse comercial e, portanto, o participante não vai notoriamente nos trabalhos. Um think tank em que o deputado é convidado. Pois a dúvida também é se é convidado nessa qualidade ou não. Ou seja, se a pessoa seria convidado... Enfim, é uma coisa que me parece ter natureza política e, portanto, se está a ser convidado também pela função que desempenha, pela função de deputado. E se se trata apenas de suportar custos... Claro que é daqueles casos em que verdadeiramente, como dizia a jurisprudência do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, I know it when I see it. Portanto, é aqueles casos em que só caso a caso é que pode ser descortinável, até pelos valores. Eu acho que com a devida cautela de ser uma coisa, pode-se fazer uma coisa só.
Pode sempre fazer-se um parecer que seja particularmente cauteloso, dizendo que é mesmo uma análise caso a caso e que, portanto, a posição adotada, seja ela qual for, que confesso que também tenho imensas dúvidas, vale apenas, não sei, tentar o menos possível que se transforme numa... Sem prejuízo, poder sempre ser indicado, ainda que a termos de... Sem vinculatividade como precedente, não é? Sem vinculatividade, só como... Mas de facto devo confessar que não lhe vejo, porque eu tenho também muitas dúvidas neste caso. Não sei se ficou esclarecido ou se quer esclarecido, não ficou. O que significa que a pessoa tem que custear do seu bolso viagens e presenças em sítios e em eventos que provavelmente relevam para o exercício da função, não é? Senhora deputada.
Se me permite, também eu acho que de facto o artigo acaba por tentar carrear todas as situações. E de leitura que faço e deixando, parece-me que a lei é clara. Se calhar o problema está aí na lei, não é? Isso é uma outra questão. Porque, de facto, daquilo que é o meu entendimento, que eu fui ler, é que eu acho que mesmo o deputado tem de custear do seu bolso a deslocação desde que seja hospitalidade. E isso me pergunta se faz sentido. Eu percebi a hipótese que deu de ir ao Bali, etc., em vez de ir ali a uma atividade. Mas eu não sei que tenhamos aquele reconhecimento de interesse parlamentar por parte do...
Bali.
Bali. Sim. Foi o que disse, deu como exemplo...
Bali era na Indonésia.
Sim, eu percebi. Não, mas deu como exemplo do absurdo. Foi o exemplo do absurdo. Não,
sim, sim, sim.
Foi... Agora estava a ver se tinha percebido mal. Pronto. E, de facto, eu percebo o paralelismo que teve... Mas a verdade é que parece-me que isto não é uma grande distinção, a não ser nos casos em que, de facto, seja reconhecido o interesse parlamentar pelo despacho 100% da Assembleia da República. Tentarmos fazer aqui, se calhar, uma interpretação mais realista poderia, talvez, ajudar, não sei, é apenas um contributo, porque, de facto, isto foi-se, se calhar, longe demais.
A dúvida aqui é, no fundo, se hospitalidade significa uma liberalidade, ou se neste caso, como há, não é bem uma contraprestação, mas como há uma atividade que vai ser desenvolvida para a entidade, ele não, como digo, isto não é uma remuneração, mas no fundo isto é a neutralização de custos. Ou seja, eu quero que a Milcar venha falar a Beja. E portanto eu suporto o custo da Milcar vir falar a Beja, pago-lhe o bilhete de comboio e devolvo. E, portanto, obviamente é abaixo de 150 euros no caso destes, a questão não se coloca, mas no fundo, a Milcar tem vantagem de incremento no seu património por ir falar a Beja suportando-lhe os custos? Não terá. A questão do exemplo há pouco, turística, etc. Portanto, eu não sei. O ponto até, eu não sei, se não é pelo conceito da hospitalidade, o que é que se pretende? Se calhar algum direito comparado, um levantamento, o que seja?
Ou seja, usando até uma situação...
Este exemplo que eu dei nem é tão absurdo quanto isso. Vamos já ver.
Sim.
Estamos em mesa de coordenadores, podemos anatomizar a indústria farmacêutica à vontade, porque é quem faz isto, e de tal forma faz isto, que há um registro obrigatório no Infarmed para todas as ofertas de hospitalidade e de material, em que os médicos têm que declarar onde vão e como vão a estes congressos. Não é?
Esticando um bocadinho o exemplo, esticando uma coisa... Por exemplo, se a pessoa... Um qualquer de nós é convidado para qualquer coisa e vai falar num dia e se implica ir na véspera e eventualmente vir no dia seguinte em termos tais que oferecer, não custear duas noites é normal, isso é uma coisa. Se depois disso a pessoa quiser ficar um fim de semana, claramente esse fim de semana tem que pagar do seu bolso, não é? Não, naturalmente. Ou seja, o que eu quero dizer é... Mesmo que a lei merecesse alteração ou melhoria, pá, o intérprete também tem que fazer um esforço para, apesar de tudo, não tirar da lei, não é? Estamos de acordo que a lei merece uma interpretação diferente, ou que ela, desde que ela ainda a comporte, naturalmente, acho que estamos todos mais, de acordo, mais ou menos de acordo com esta ideia de que a hospitalidade que seja ainda neutralização de custos, ou de custas, estará incluída, mas, quer dizer, não me quero, por alguma razão, distribuímos um parecer.
Mas ainda há aqui uma questão, é que ele não vai como presidente da Juventude Socialista.
Não vai como...
Vai como deputado apenas. Pronto, por senão aí...
Desculpe, introduzir dois comparativos, por exemplo.
Sim.
Se for um congresso partidário, é isento de dúvidas, está coberto, e é uma
mas
das exceções que está
dúvidas,
lá previsto.
Mas isso não tem dúvidas.
Ou outra ainda, vai a um congresso científico, mas é um deputado, por exemplo, que continua a exercer atividade como docente ou investigador. E, portanto, no âmbito da sua atividade profissional, há uma conferência de...
também não tem dúvida.
A Conferência Internacional, a Academia Internacional de Direito Público, na Grécia, por acaso, normalmente é na praia, mas, que normalmente é na Grécia e é na praia, mas é um evento anual de direito público que, efetivamente, corresponde à atividade. A pessoa vai por causa da sua atividade profissional e não por causa da outra. Portanto, e vai nos mesmos termos que vão todos os outros académicos àquele evento. Portanto, são dois paralelos. Aqui este, de facto, está num buraco da rede, se quisermos.
E, pronto, sugerindo ao deputado em questão que pedisse um esclarecimento, ou ao Think Tank, quem está a organizar, se vai lá como Presidente da Juventude Socialista e nessa função, ou...
Eu também estava aqui um bocado nesta dúvida se ele iria em que funções. A questão é que mesmo que ele vá como secretário-geral da Juventude Socialista, ele não deixa, o cidadão Miguel não deixa de ser deputado. E, portanto, depois está ao abrigo destas regras todas. E, por exemplo, este fim de semana fui aos Açores, que fui lá participar no plenário regional da Iniciativa Liberal Açores. Eu sou dirigente nacional e sou líder parlamentar. Ah, quer dizer, o partido pagou a minha viagem de avião. Há cá... Mas eu não deixo de ser, se o partido não me tivesse pago, quer dizer, eu me chegava à frente ou então começava a arranjar, a pedir hospitalidades. Agora, a minha questão aqui lembrava-me, porque que o deputado Pedro Algado estava aqui a dar alguns exemplos e se calhar isto também já está previsto. Eu ainda não tenho as datas certas, disseram-me que eu vou ter, convidaram-me para ir ao Parlamento Europeu e normalmente aquelas coisas no Parlamento Europeu, quando se vai lá, aquilo depois é para o reembolso de... uma pessoa paga a viagem, paga o hotel, depois manda-lhes as faturas e eles fazem o reembolso. Mas isso eu fazia, e é isso quando era um passarinho livre, não é? Praticamente estamos aqui, não somos assim passarinhos tão livres. E eu vou a uma reunião de líderes parlamentares no Parlamento Europeu e aquilo diz lá aquela coisa e depois é o reembolso, não sei. E eu agora calma lá. Ou seja, não se levantam então estas questões.
Não. Eu já fui representar uma parlamentar uma vez ao nosso equivalente em Berlim, de outros parlamentares, e é.
São eles que me pagam. A viagem isto ali.
Mas isso é diferente.
Ok, ok.
As partidárias são expressamente previstas. Um congresso de todos os regionais socialistas.
Mas isso está previsto.
Ou seja, esses são previstos como.
Mas voltando à minha questão inicial, a questão é, mesmo que o deputado Miguel vá, ou foi convidado na qualidade de secretário-geral da Juventude Socialista, quer dizer, ou a Juventude Socialista chega à frente e paga a viagem, ou se isso não acontece, de facto, colocam-se então aqui estas dúvidas que estávamos a falar e ficamos mesmo aqui todos... A pergunta inicial é, o que é que vamos decidir, porque isto fica para o futuro.
Mas se me permite... Eu recordo-me também, na altura que foi feita precisamente a legislação sobre esta matéria, e fruto de sempre daquela eterna pressão de que se vai atrás. Na altura até se falava de ser só 100 euros e os 150 euros, até foi uma dificuldade passar-se de 100 para 150 euros. Em termos de... Não, isto é mais pura realidade. E o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves esteve na altura, juntamente com Álvaro Batista, nomeadamente no grupo de trabalho que... já não me lembro. Na comissão eventual.
Já foi.
Pronto.
Já...
E depois ainda vieram os normativos de interpretação. Portanto, na altura tentou-se apertar tanto que se torna. Cria-se legislações que na prática acabam por ser quase impossíveis. Mas também me parece, e permita-me também, como estamos em coordenadores, dizer que eu sempre fui uma crítica acérrima de tudo o que se fez nesta matéria, porque acho que não foi feito com o melhor espírito de aplicação prática para o mundo real. E isto é uma posição pessoal, esta. Mas a verdade é que eu também não acho que haja grandes dúvidas de interpretação. Eu acho que aí está clara que diz. Não sendo nas circunstâncias políticas, representação, etc., é o próprio que tem que custear, não pode aceitar desde que ultrapasse 150 euros. Se isto tem razoabilidade, eu acho que não tem. São coisas bem diferentes.
Bem, levaremos em consideração as opiniões dadas.
Fazia só uma sugestão. Se pudéssemos pedir à DILP um levantamento de normativos internos e interpretativos de alguns parlamentos que possam ter normas similares, talvez era útil. Eu sei que os comuns, por exemplo, têm manuais de procedimento, até muitas vezes estão online. Manuais de procedimento do Parlamento Europeu. Há uma série deles, já agora o Congresso norte-americano tem uma coisa gigantesca, mal não faz, não é? Já agora espreitava-se como é que os outros fazem. Porque, por exemplo, nas ofertas, nós na altura discutimos isto, a hospitalidade é mais complexo. Mas o Congresso dos Estados Unidos, então, tem páginas e páginas e páginas disto. As ofertas, por exemplo, eles têm um mecanismo em que a pessoa, se quiser ficar com aquilo, paga a diferença. Mas, por exemplo, nas hospitalidades têm regras muito estritas ao ponto, sei lá, da ida a um clube de golfe, eventualmente ser imputado ou ter que ser considerado. Portanto, tem aquilo esmiuçado num grau de detalhe que não é o que nós precisamos. Mas pode haver lá pistas.
Há coisas tão pequenas que, a certa altura, uma pessoa, até no dia-a-dia, de repente, não lhe cai a ficha. Sério, isto faz-me tudo... Enfim, neste caso, não, mas... Então...